Muito bom dia, obrigado pela sua companhia. E para você que segue aqui conosco dentro do Notícia da Manhã, neste sábado, a partir de agora, estamos começando o Condomínio Legal, programa que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. O nosso assunto hoje é discutir onde é que estão os grandes desafios para Florianópolis. Nesta semana, o IBGE divulgou que atingimos a marca emblemática de 500.000 de habitantes. São 500.973 moradores aqui na capital. Isso traz, junto, inúmeros desafios, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, a questão do saneamento, da geração de emprego, da moradia digna, do crescimento desordenado que ocorre hoje na cidade, as construções irregulares e por aí vai. E se tem um setor que bomba e que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, é o setor aqui na capital de inovação e tecnologia. E de que forma esse setor pode ajudar no desenvolvimento da cidade com seus inúmeros desafios? Vamos conversar com o José Eduardo Fiatz, ele é diretor de inovação na Fiesc, Federação das Indústrias em Santa Catarina, e superintendente da Fundação CERT na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiatz, onde é que estão os grandes desafios da cidade após essa marca superada de 500.000 habitantes? Bom dia!
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o grande desafio da cidade, de qualquer cidade moderna que pretende ser sustentável, é trabalhar o seu desenvolvimento equilibrado na vertente econômica, gerando emprego, gerando empresas, economia ativa, dinâmica, competitiva, dialogando com uma sociedade equilibrada, com bons índices de saúde, educação, qualidade de vida, segurança, e preservando o meio ambiente para contribuir com o planeta, até no aspecto de mudança climática, que é o tripé de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Acho que o desafio é justamente trabalhar equilibradamente e harmonicamente esses três fatores.
Agora, Fiat, você falou nessa questão do equilíbrio, né? Nós temos, eu vou pegar a sua área de atuação, nós temos vagas ociosas no setor de inovação e tecnologia aqui em Santa Catarina, quase 1.000 vagas ociosas por falta de mão de obra qualificada. Em contrapartida, nós temos aí um universo de desempregados. Não há um hiato aí entre muita gente querendo trabalhar, mas que não tem habilitação, e vagas ociosas porque falta gente querendo trabalhar com essa habilitação e essa capacitação? Como é que se faz para aproximar esses dois públicos?
Isso é muito curioso, é um hiato realmente, é um hiato que pode ser entendido como uma ameaça, um problema, mas também uma oportunidade, né? Se for trabalhado de maneira adequada. E por coincidência, nós estamos hoje envolvidos em um grupo de diversas pessoas, entidades, organizações, que começou com uma provocação do padre Wilson Groh lá no projeto da Escola Montserrat no Morro da Cruz, que tem a ver com esse tema. A gente chegou à conclusão de que no setor de tecnologia nós temos uma deficiência, como você disse, de mão de obra. Hoje, se nós recebemos uma empresa grande, uma empresa significativa, ou um grupo de empresas significativas, isso tem muita chance de acontecer, porque Florianópolis está na moda, está na referência de muitas empresas de tecnologia do mundo atualmente. Mas se nós recebemos aqui hoje na cidade, de repente vai faltar mão de obra ou vai gerar um impacto negativo nas startups, nas empresas já estabelecidas, porque não tem gente suficiente com qualidade para atender o mercado. Por outro lado, mesmo que nós tivéssemos uma geração de mão de obra, nós temos ainda o problema da mobilidade, né? As pessoas vêm para cá porque querem qualidade de vida. Se eles tiverem problema de mobilidade, problema também de segurança, né? De moradia, de custo de vida alto, etc., também nós não vamos ser competitivos, e daqui a pouco o setor que hoje responde pelo crescimento também forte da cidade começa a ter problemas. Então a gente identificou um fato curioso que próximo das zonas de desenvolvimento tecnológico históricas aí ao longo dos anos em Florianópolis, existem também áreas de pressão social e de pressão também ambiental na questão dos morros, das áreas de preservação, que pode ser trabalhado de maneira sinérgica. Então, o primeiro polo tecnológico da cidade, que foi no centro da cidade, na região da Trindade, e fica em torno do Morro da Cruz, certo? O segundo polo que começou a se desenvolver foi no início da 401, ali entre o Parque Tec Alfa e o prédio da CAT, lá o Primavera, e ali próximo tem a região do Monte Verde, todo o morro ali que sobe para o maciço central da ilha, né? Próximo do Sapiens Park nós temos a Vila União, né, que também é uma zona de pressão social. Lá na Pedra Branca você tem a área da Frei Damião, né, no, futuramente ali na região do Estreito de São José, que a CAT inaugurou recentemente o CIACAT, também tem as áreas do Chico Mendes e tal. Então, a gente tem áreas de pressão social que, por um lado, precisam de alternativas para formação, para emprego, para alternativas de vida, de perspectiva econômica também, próxima, né, de maneira muito próxima de zonas tecnológicas que podem ser fortes demandadores de mão de obra. Então, nós estamos começando um projeto que envolve essas várias entidades, a CAT, a Federação das Indústrias, a CERT, coordenado pelo Instituto Wilson Groh, empresas, Floripa Sustentável, enfim, a CIF, CDL, etc., que chama um projeto Pode Crer, que tem como objetivo implantar um centro de inovação em cada um desses pontos para formar na área de economia de criativa e na área de informática, de tecnologia de informação, jovens já desde a sua adolescência, para que daqui a alguns anos nós tenhamos 10 minutos de patinete, de bicicleta, de carro, a pé, jovens que vão começar a ser formados e trabalhar nas empresas de tecnologia junto desses polos que hoje estão localizados em áreas teoricamente de pressão social e que começariam a ter alternativas econômicas, contribuindo com a questão da moradia, da mobilidade e da segurança. Quer dizer, até nós recentemente chamamos a atenção que, de certa maneira, é como se o morro ajudasse a salvar o vale, né? Florianópolis tem sido chamada de Vale do Silício, uma nova Vale do Silício, e ela precisa cada vez mais interagir com as áreas próximas para que a gente tenha uma sinergia de emprego, de renda, de trabalho conjunto, que pode gerar um desenvolvimento para os dois lados.
E há algo de concreto já para início desse projeto Pode Crer nas comunidades mais carentes?
Nós já estamos fazendo o projeto arquitetônico do primeiro centro de inovação lá no Morro da Cruz, junto à Escola Montserrat. Já temos um grupo de trabalho com toda uma estratégia de comunicação, de captação de recursos. Vamos trabalhar com captação de recursos privados, em parceria com o setor público, mas interagindo aí com o setor privado para captar recursos. E já estão desenvolvendo também as metodologias de capacitação. Já o projeto está há cerca de 6 meses em andamento. E nós devemos começar a captação na sequência aí para realmente fazer acontecer essa geração de recursos humanos próximo dos polos tecnológicos.
Este José Eduardo Fiats, que é diretor de inovação da Fiesc e superintendente da Fundação CERT na Universidade Federal de Santa Catarina. Para daqui a pouco, depois do intervalo, de que forma é possível aproximar o saber das startups, das empresas de inovação e tecnologia, o saber das universidades para resolver os problemas do cidadão aqui em Florianópolis. Até já.
Domínio Legal.
O Condomínio Legal na CBN Diário está de volta dentro do Notícia na Manhã deste sábado e estamos conversando com um diretor de inovação da Fiesc, a Federação das Indústrias no Estado, e superintendente da Fundação CERT, José Eduardo Fiates. Florianópolis, segundo o IBGE, atingiu a marca, nesta semana, superando aí 500 mil habitantes. Para sermos exatos, 500.973 habitantes. E onde é que estão os desafios? São inúmeros, né? Em diversas áreas, né? Do saneamento, do planejamento urbano, do transporte coletivo, da mobilidade, do déficit habitacional, da geração de emprego e renda, a moradia digna, enfim, são inúmeros desafios que a cidade tem pela frente. E de que forma o setor de tecnologia pode ajudar nisso tudo? Fiat, seguimos aqui a nossa conversa. É possível aproximar o saber científico das universidades, o conhecimento, a produção de conhecimento das startups, dos centros de inovação, das empresas de tecnologia, isso tudo para ajudar a resolver os problemas das pessoas e do poder público de uma forma geral, dos serviços públicos entregues à população aqui em Florianópolis?
Renato, isso é uma pergunta naturalmente complexa, como você coloca temas bem chave. Realmente integrar o setor, né, de governo, o setor empresarial, a sociedade civil organizada, as entidades e as universidades é um desafio que na área acadêmica o pessoal chama da quádruple hélice, né, que tem que atuar integradamente. É realmente um desafio cada vez maior. Mas as cidades do mundo, até a ONU tem um programa chamado ONU Habitat, que está voltada para criar cidades sustentáveis na perspectiva da mudança climática, da pressão social, dos objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade do milênio, etc., que prega o seguinte: nós temos que trabalhar pelo menos três eixos aí que são fundamentais. O primeiro é a disposição, é a genuína vontade de trabalhar cooperativamente. Os ecossistemas, que é o que se discute muito aqui em Florianópolis hoje, que a gente tem um ecossistema de inovação, eles são marcados pela diversidade de pessoas. Quer dizer, é muito importante ter pessoas diferentes que pensam diferentes e tal. No mundo biológico funciona assim, é marcado pela confiança, pela cooperação, e pela conectividade. Essas são características típicas de ecossistemas bem-sucedidos. Então, o primeiro fator que é considerado chave é desenvolver um relacionamento cada vez mais integrado entre os vários atores. O Floripa Conecta, que aconteceu 2 semanas atrás, por exemplo, foi um exemplo dessa linha. Quer dizer, vários atores trabalharam de maneira rápida, conjunta, barata, e geraram um evento de enorme repercussão. O segundo fator é trazer realmente soluções criativas, tanto do ponto de vista de modelo de negócio, de tecnologia, de aplicação de conhecimento, que nós temos aqui. A Universidade Federal, por exemplo, foi a fundadora e a origem de todo o ecossistema. Temos outras universidades, temos inúmeras startups com tecnologia sendo implantadas em todo lugar. Agora, o terceiro, que talvez junto com o primeiro, que é a questão da confiança, mas que nós estamos avançando, acho que hoje já tem uma sinergia muito interessante dos quatro atores nos diversos níveis aqui em Florianópolis, mas o terceiro elemento é ter uma gestão desse processo. Quer dizer, é realmente fazer o que você algumas vezes perguntou aí durante as nossas conversas, de o que está acontecendo de fato, como é que a gente gerencia as questões jurídicas, burocráticas, as complicações às vezes que existem de lidar com procedimentos que dificultam uma tomada de decisão mais rápida, insegurança jurídica e tal. E isso só se resolve com resultado, quer dizer, com projetos piloto que começam a fazer aplicação de conhecimento, que mostram que se você tiver boa vontade, simplicidade, né, muita simplicidade jurídica, de planejamento, de gestão, e aplicação de resultados que mostram para a população que dá para fazer acontecer. E a gente já tem casos aqui, eu acho que emblemáticos, alguns avançando rápido, outros um pouco mais lentamente, mas a cidade tem implementado já mudanças que eu acho que são significativas ao longo dos últimos anos, o Estado também, e que são um pouco fruto disso. A questão é que nós temos que sistematizar, né? Nós temos que dar continuidade, não podemos parar, não podemos ter soluços. E isso depende justamente da liderança de todo mundo, do trabalho conjunto, respeitando os espaços, mas buscando soluções criativas e inovadoras. É nisso que a gente acredita.
Muito bem. José Eduardo Fiates, que é superintendente-geral da Fundação CERT e diretor de inovação na Fiesc. Fiates, muito obrigado aí pela sua atenção aqui conosco e bom final de semana.
Valeu, obrigado também, um grande abraço.
Este José Eduardo Fiates, que é o diretor de inovação da Fiesc e superintendente da Fundação CERT na Universidade Federal de Santa Catarina.